De fato, houve, como eu te falei, quando você no serviço público, você não compra do seu bolso, você não chega ali e compra o material ou bem necessário, tem que fazer a licitação, tem todo um processo burocrático que demanda tempo. Mas nós já estávamos atentos a isso, havia necessidade da aquisição de umas escovinhas que fazem parte do exame do preventivo, e já adquirimos, já está em uso, inclusive 5 unidades já estão fazendo, e até o fim desse mês, a meta nossa é que 100% das unidades voltem a fazer o exame preventivo.
Ok, vou liberar o telefone também para que o ouvinte possa interagir com a gente. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Maria. Oh, é que eu falo com o Roque Santos?
É ele, diga Maria.
Ô, oh, Roque, eu queria saber do secretário. Eu faço tratamento do câncer. E no cuidar, já tem uns 3 meses, 4 meses mais ou menos, que o médico passou uma ultrassom. Toda vez que eu vou lá, diz que está em falta de o aparelho quebrado. E eu não acho, nunca consegui fazer essas ultrassons. Eu queria saber do secretário o que é que está sendo resolvido sobre isso.
E aí, secretária, pergunta da dona Maria aí.
Bom dia, dona Maria. É fato, é verdade o que a senhora falou. Não havia o exercício, funcionamento do aparelho de ultrassom por falta de um equipamento que era uma impressora. E o cuidar realmente estava sem fazer os exames de ultrassonografia. Providenciamos já o conserto e aquisição, melhor dizendo, de uma impressora. Está aproximadamente uma semana, já está em funcionamento o nosso serviço de ultrassom lá do cuidar, realizando em média 110 ultrassonografias por semana, e como também as colposcopia. Então ela pode se dirigir ao cuidar, que já está sendo marcado e está em funcionamento normal o nosso serviço de ultrassom.
Ok, mais um ouvinte na ponta da linha conosco aqui, o secretário Elias Natan, secretário de saúde da cidade de Camaçari. Aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Felipe Magno, lá na cidade de Candeias, assessor de imprensa da prefeitura de Candeias, nos ouvindo. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Caiu, retorna a ligação. Alô, bom dia.
Bom dia, Roque.
Quem fala?
É Joselito Recanto das Árvores. Fazer uma pergunta aí para o meu secretário aí.
Diga, Joselito.
Meu secretário, eu quero saber do senhor como é que vai ficar a situação do posto PSF do Porto 3 a respeito da doutora Marta, porque está terminando o contrato dela, e se antes dela sair, o senhor já tem uma contratada para colocar no posto, no lugar dela.
Ok, aí a pergunta do Joselito.
Bom, a doutora Marta, ela faz parte do programa de residência multidisciplinar que o município tem um convênio estabelecido, que era com a FIEC, hoje é com a Escola Politécnica da UFBA. E o programa de residência tem um prazo, né? Se ela, porventura, já está completando o R2 dela, acaba o programa de residência, obviamente virá um outro residente para o lugar dela. Então é um processo natural, né? Todo o programa de residências, na segunda-feira já recomeça, inclusive o nosso programa já foi feita a seleção, né? Próximo aí de 120 profissionais, não só médicos, aí são vários profissionais, já chegaram inclusive em Camaçari, vão estar sendo recepcionados. Então o programa de residência, assim, tem um prazo de início, um prazo de término. Obviamente a gente não pode deixar o serviço parar, e essa gestão teve essa preocupação em terminando o convênio com a Fiotec, estabelecer convênio com outra entidade de educação, para que esse serviço não parasse. Sair doutora Marta, seguramente chegará uma outra residente médica.
Aqui um texto, um ouvinte interagindo conosco, diz assim: bom dia, Roque, pelo amor de Deus, por favor, nos ajude aí na rádio, chamando a atenção da Secretaria de Saúde para ver como vai ficar a situação da comunidade da Glebaé. Temos que dormir no posto de saúde para tentar conseguir marcar um exame ou uma consulta. Pelo amor de Deus, não estamos mais suportando esse descaso com a saúde em Camaçari. Ela diz assim: eu mesma precisei fazer meus exames, ultrassom, mamária, mamografia, transvaginal, preventivo, e até o momento nada de conseguir. Dormimos na fila e muitas das vezes, quando chega a nossa vez, não tem mais vaga. Ontem ela disse que foi atrás do bom preço, tinha médico e não tinha paciente, segundo uma vizinha que estava lá, simplesmente porque a regulação não conseguiu marcar absolutamente nada. Nosso querido ouvinte está mandando aqui, secretário.
Bom, Roque, qual era o quadro que nós tínhamos? Quando assumimos a secretaria, esses atendimentos eram feitos diretamente no próprio, e agendamento feito no próprio prestador de serviço, o que é uma inconformidade, uma irregularidade. Função do setor de regulação, de controle e avaliação de toda e qualquer secretaria de saúde, fazer os devidos encaminhamentos para os prestadores realizarem os procedimentos, as consultas, os exames. É dessa forma que a lei recomenda, é dessa forma que a secretaria tem encaminhado. Obviamente, nessa mudança inicial que fizemos, que o setor de regulação trouxe para si essa obrigação, e nesse momento tentou descentralizar em todas as unidades de saúde da família as marcações. A gente tem que ter a clareza, e por isso que é importante você ter a medida e reavaliar o resultado dessa medida. Não surtiu efeito, não deu o resultado esperado, a população reclamou com razão. Várias pessoas, uma grande totalidade delas, se dirigiu para a central de marcação, o que terminou gerando conflito. Embora ação tenha sido acertada, tenha sido correta, mas tiveram outros fatores que interviram no sentido de que não pudéssemos prestar um serviço eficiente. Exemplo de internet, que nós não temos ainda de forma eficiente em todas as unidades. O fato é que isso gerou um problema para a população. Reavaliamos e entendemos que a partir de agora, inclusive encaminhamos dois servidores nossos para Brasília, que estão atualmente em Brasília, fazendo o curso de treinamento no CISREG, que é um sistema de marcação também de consulta de regulação de pacientes. Estaremos a partir de segunda-feira disponibilizando à população de Camaçari 10 centrais de regulação distribuídos tanto na orla quanto na cidade. Essas centrais de regulação descentralizadas, elas terão a função de marcar os exames, as consultas dos diversos pacientes. Cada central de regulação que estará sediada em uma unidade básica de saúde, ela será referência para determinadas unidades de saúde da família. A gente vai divulgar isso de forma mais clara, para que a população tenha conhecimento para onde tem que se dirigir. E essas centrais, elas terão todas as condições de atender as pessoas. Será reforçada tanto com o pessoal quanto com a condição da internet e condições de atender. A gente espera que com essa medida, né, serão 10 centrais de marcação de consulta, a gente consiga, pelo menos nesse momento mais imediato, diminuir essas filas e a dificuldade que a população tem encontrado. A intenção da secretaria é de que todas as unidades de saúde da família, elas marquem o próprio exame. Só que isso é um processo, né, e nós temos primeiro que dar as condições, tanto materiais quanto humanas, para que todas as unidades possam, de forma bem descentralizada, fazer as marcações. Mas nesse primeiro momento, acredito, a equipe de saúde entende que 10 centrais de regulação já vai minimizar muito o problema de acesso às ações de saúde do nosso município.
Ok, mais um ouvinte na ponta da linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Ok. Ô secretário, a situação da UPA do Gravatá. Ontem eu recebi aqui ligações, ouvintes participaram falando sobre o atendimento, dizendo que diminuiu, acabou caindo a qualidade. E colocando até mais a possibilidade do IGH sair de lá da UPA do Gravatá. Existe essa possibilidade? Realmente a qualidade acabou com a redução do valor que era, antigamente era feito o pagamento ao IGH, acabou diminuindo essa qualidade, secretário?
Bom, Roque, lá no nosso setor de ouvidoria não tem nenhuma queixa específica com relação à UPA do Gravatá. E a gente tem utilizado muito ouvidoria, porque é o instrumento que a população encontra para fazer suas denúncias, as suas queixas. Existem outras queixas na nossa ouvidoria. Mas com relação à baixa qualidade ou diminuição da qualidade do atendimento na UPA da Gravatá, não tem. Então é um fato que a ouvinte traz para a gente nesse momento, e a gente tem que investigar e averiguar se isso porventura ocorreu. Com relação à permanência do IGH no contrato, né, que ganhou da licitação no setor, no sentido de prestar atendimento à UPA do Gravatá, a exemplo de todos os outros contratos, nós temos chamado todos os nossos fornecedores, as pessoas que mantêm contrato com a Secretaria de Saúde, como eu já falei outrora, no sentido de reavaliar os valores desse contrato. Estamos nesse processo de conversa com a IGH. Obviamente, se não for do interesse da IGH essa redução, obviamente sem perda da qualidade no serviço, nós vamos entrar em atendimento. Mas a IGH tem contrato com a prefeitura, que vai até, se não me engano, até agosto ou novembro, não preciso exatamente um mês.